ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: redução de filas no SUS.
Hospitais federais vão realizar o maior mutirão da história para atendimentos nesse fim de semana.
Serão mais de 60 mil cirurgias, exames e procedimentos para atender quem já estava aguardando pela rede pública. Graziela Mendonça.
A iniciativa do programa Agora Tem Especialistas reunirá as Santas Casas, que somarão esforços aos hospitais universitários da rede EBSER e aos hospitais e institutos federais ligados ao Ministério da Saúde.
Você vai ouvir também Cidadania em Favelas.
Programa Periferia Viva leva acesso a serviços públicos, saneamento e urbanização para comunidades mais pobres das cidades brasileiras.
E nesse fim de semana, uma das maiores favelas do país, a Sol Nascente, no Distrito Federal, receberá a primeira edição do Governo na Rua.
A iniciativa vai levar diversos serviços públicos do Governo Federal diretamente para a população e ainda vai percorrer outras periferias pelo país.
E ainda, projeto de lei enviado ao Congresso Nacional cria o Plano Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos.
Presidente Lula participou do encerramento da Conferência Nacional dos Direitos Humanos e assinou também outros atos.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo quer avançar nas políticas de direitos humanos.
Para isso, anunciou novas medidas e enviou o projeto de lei ao Congresso, criando um plano de proteção para defensores das liberdades fundamentais.
Todas as propostas foram apresentadas durante a retomada da Conferência Nacional dos Direitos Humanos, que contou com a presença do presidente Lula.
Depois de 10 anos sem encontros, a Conferência Nacional dos Direitos Humanos retomou os trabalhos. Nesta edição, o tema é Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos, consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas. O objetivo é retomar o diálogo entre governo e sociedade e avançar na defesa dos direitos fundamentais, com foco em grupos mais vulneráveis, como povos indígenas, quilombolas, população negra, mulheres, pessoas LGBTQIA+, e com deficiência. A presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Charlene Borges, destacou a importância da retomada de um espaço de escuta e diálogo.
A retomada desse espaço representa por si só um ato democrático. Precisamos devolver ao povo brasileiro aquilo que lhe pertence por direito, que é a participação direta na construção das políticas públicas que impactam a vida de todos os cidadãos.
Durante o evento, o governo federal assinou diversos atos. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, destacou uma portaria que estabelece o programa Raízes da Cidadania, que busca garantir o registro civil de todos os nascidos.
Hoje ainda temos 77 mil crianças de até 5 anos sem registro civil. E o programa responde a esse desafio, garantindo que a certidão de nascimento seja emitida na própria maternidade, um passo fundamental para a dignidade desde o primeiro dia de vida.
Também foi assinada uma portaria que estabelece o programa Raízes da Cidadania, que busca garantir o registro civil de todos os nascidos. Além disso, um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional prevê a criação do Plano Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. O presidente Lula defendeu a proposta.
O Brasil é um dos países que mais matam defensoras e defensores dos direitos humanos. Por isso, a aprovação e a implementação da política de proteção que encaminhamos hoje ao Congresso Nacional é tão necessária e é urgente, e vai precisar que vocês continuem conversando com deputados e senadores para que eles aprovem essa lei.
O encontro nacional ocorre depois de 200 etapas, incluindo as estaduais, regionais e livres. Mais de 670 propostas foram enviadas e pautaram o debate. Reportagem, Márcia Fernandes.
Pois é, o governo federal quer levar serviços e programas direto ao cidadão.
Esse é o objetivo da primeira edição do Governo do Brasil na Rua, evento que acontece amanhã na comunidade do Sol Nascente, no Distrito Federal, e que deve percorrer outras localidades pelo Brasil nos próximos meses.
À frente da iniciativa, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, citou alguns serviços que serão oferecidos.
Nós vamos levar amanhã para o Sol Nascente e depois para os 27 estados do Brasil, a carreta da Caixa Econômica para dentro das comunidades, fazendo análise de crédito e contratação, orientação para o Reforma Casa Brasil, para as pessoas que mais precisam. Além do Ministério da Saúde, com vacinação, para o apoio empreendedor, o SEBRAE vai estar com todos os seus serviços de orientação e apoio ao pequeno e médio empreendedor. Vai estar lá a orientação para todos que queiram entrar, estejam nos critérios do Gás do Povo.
Também estão previstos serviços de orientações e acolhimento sobre violência contra a mulher na tenda Lilás.
Além da emissão de documentos e cadastramentos no gov.br.
E outro programa que busca melhorar a vida de quem vive em favelas é o Periferia Viva.
Ele já conta com 10 bilhões de reais do novo PAC para a urbanização nas comunidades.
De acordo com dados do Censo do IBGE de 2022, 8% da população brasileira vivia em favelas e comunidades.
E para garantir que as políticas públicas alcancem essas regiões e essas pessoas, o programa oferece ações de saneamento, moradia, acesso a serviços públicos e regularização fundiária.
Ruas pavimentadas e iluminadas, atendimento de saúde próximo à comunidade, moradias com saneamento básico. Esse é o programa Periferia Viva do Ministério das Cidades, que leva urbanização para favelas e comunidades. Entre as ações do programa estão o CEP para Todos, a Caravana das Periferias, o fortalecimento das políticas de cultura e a rede Periferia Viva, que integra 17 ministérios que oferecem políticas públicas, como explica o diretor da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, Flávio Tavares.
E a gente chega fazendo a transformação da infraestrutura, mas coordenando os investimentos federais para transformar os territórios social e economicamente também. Já são mais de 10 bilhões de reais investidos para a urbanização de favela dentro do Periferia Viva.
Ações que fazem diferença para 16.400.000 pessoas que moram em favelas e comunidades, segundo o IBGE. Rosana Holanda é líder na comunidade ribeirinha Porto do Capim, em João Pessoa, na Paraíba, local onde o programa Periferia Viva chegou. Além da regularização das terras, o plano ainda vai levar moradias do programa Minha Casa Minha Vida e outros aparelhos públicos que devem beneficiar 2.000 pessoas, como afirma Rosana.
E agora a gente está falando sobre mais de 100 milhões de reais para a permanência do território ribeirinho do Porto do Capim. Então isso vai trazer melhorias, equipamentos públicos, UBS, escola, espaço de esporte e lazer. Então a gente tem visualizado Periferia Viva como um impacto muito positivo e a materialização de um sonho.
De acordo com o censo do IBGE sobre favelas e comunidades urbanas, em 2022, 8,1% da população brasileira morava em mais de 12.300 territórios. Cerca de 3 milhões e 100 mil pessoas moravam em vielas tão estreitas que caminhão de lixo, ambulância ou ônibus não conseguiam entrar. O estudo também mostrou outras carências, como falta de mobilidade para pedestres, como detalhou o chefe do setor de pesquisas territoriais do IBGE, Felipe Borsani.
O que chama mais atenção é a questão relacionada à desigualdade. E aí a gente entende ali uma desigualdade materializada no tecido urbano das grandes cidades brasileiras, no sentido de que a população que mora em favela quase sempre tem menos acesso aos quesitos pesquisados, né, das características urbanísticas do entorno, do que as pessoas que moram fora de favela.
Em 2026, o programa Periferia Viva terá todas as operações do novo PAC Urbanização de Favelas autorizadas a avançar para a próxima etapa. Todos os 32 municípios que participaram da seleção apresentaram a documentação necessária e podem seguir com as obras. Reportagem Raquel Mariano.
O novo mutirão de saúde tem a meta de realizar mais de 61 mil procedimentos em todo o país neste final de semana.
Serão realizadas consultas, exames e mais de mil cirurgias pelo SUS.
Está sendo considerado o maior mutirão da história e vai contar com a participação de 188 hospitais.
Serão mais de 60 mil procedimentos no sábado e domingo, entre eles 11 mil cirurgias já agendadas previamente, como bariátrica por videolaparoscopia, plástica abdominal, hernioplastias e vasectomia. A iniciativa do programa Agora Tem Especialistas reunirá Santas Casas e outras entidades filantrópicas de todo o país, que somarão esforços aos hospitais universitários da rede EBSER e aos hospitais e institutos federais ligados ao Ministério da Saúde. O presidente da EBSER, Arthur Chioro, fala sobre o que será oferecido.
Mais de 52.500 pacientes serão atendidos nesta rede, ajudando o SUS a diminuir o tempo de espera para marcação e realização de cirurgias, de exames e procedimentos. Cirurgias nas mais diferentes especialidades, oftalmologia, cirurgia geral, cirurgia oncológica, exames como ultrassom, endoscopia, colonoscopia, até exames de cateterismo.
O mutirão deste fim de semana é o maior da história. O programa Agora Tem Especialistas foi criado para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Além dos mutirões, outras iniciativas estão em andamento, como as carretas de saúde, a ampliação dos horários de funcionamento de serviços de saúde e a formação de mais médicos especialistas. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Como a gente ouviu, várias ações estão em curso para reduzir a fila de atendimentos no SUS.
E além dos mutirões, está sendo realizada a terceira rodada de deslocamento das carretas do programa Agora Tem Especialistas.
A partir de hoje, outros 15 municípios brasileiros recebem as unidades móveis de saúde.
O atendimento é feito principalmente em áreas de difícil acesso, com grande demanda por assistência especializada e pouca estrutura de saúde.
E o programa de formação de agentes educadores populares de saúde será reforçado.
Mais de 11 mil agentes estão sendo capacitados para atuar em todo o país.
O AGPOP SUS fortalece a educação popular no Sistema Único de Saúde, valorizando saberes tradicionais e práticas cotidianas das comunidades e territórios.
O governo federal lançou em 2023 o Programa de Formação de Agentes Educadores Populares de Saúde. Realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz, a iniciativa forma agentes populares que atuam justamente onde o cuidado nem sempre chega, nos territórios mais vulneráveis e nas comunidades mais distantes, como explica Fabiana Damasio, diretora da Fiocruz Brasília.
A gente vê a importância de estarmos articulados com a comunidade para a construção de uma agenda em defesa do SUS e também de reconhecimento dos direitos à saúde, né?
Uma das maiores experiências nacionais em educação popular, o programa já envolveu educandos de 17 estados brasileiros. Até o fim deste ano, mais de 11 mil educadores populares serão formados. São 550 turmas e mais de 170 movimentos sociais em todo o país. Para o coordenador nacional da AGPOP SUS, Oswaldo Bonetti, os educadores populares aprendem e ensinam de acordo com os saberes tradicionais.
A gente não só traz os saberes técnicos, científicos do Sistema Único de Saúde, do cuidado em saúde, mas também de fundamental importância, sendo um processo de educação popular, a gente também trazer para o centro da roda da formação os saberes que os movimentos já carregam, né?
Na prática, esses educadores articulam movimentos, promovem feiras de saúde, cozinhas solidárias, hortas comunitárias e ajudam a construir territórios mais saudáveis e sustentáveis, tanto nas periferias urbanas quanto nas zonas rurais. É o caso do André Tavares, educador popular do Distrito Federal.
Acaba que o agente popular em saúde, ele vai virar um pouco de comunicador popular do seu território, né? Fazendo ali um trabalho também de vigilância em saúde. Então acho que isso para mim é uma das grandes conquistas e algo que me move muito.
De norte a sul do Brasil, o AGPOP SUS se tornou uma rede viva de solidariedade, de troca de saberes e de ações que aproximam o cidadão do SUS. As atividades vão de oficinas sobre soberania alimentar e saúde mental até ações sobre mudanças climáticas, feminismo e diversidade, sempre com base na realidade local e no protagonismo das comunidades. Reportagem Pablo Mundim.
O 5G já conecta mais de 2 mil cidades e tem impulsionado a educação, saúde, agronegócio e a transformação digital no país.
A expansão da rede garante conexão mais rápida e estável, levando internet até grandes centros e também as pequenas localidades.
Se no início o celular era usado basicamente para chamadas, hoje ele também se tornou um importante aliado no aprendizado, oferecendo recursos e aplicativos que facilitam a rotina de estudos. Para recepcionista e estudante de negócios imobiliários Yasmin Paixão, ter o aparelho sempre à mão e contar com uma internet de qualidade garante acesso rápido a materiais e arquivos.
Aqui nós temos, né, acesso à internet 5G e é um acesso de qualidade, é um acesso que a gente consegue estudar sem interrupções, a gente consegue abrir arquivos, consegue ter essa qualidade de estudos, né? A gente consegue fazer esse estudo ser mais eficaz.
O 5G já está presente em mais de 2 mil cidades, alcançando quase 65% da população. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explica que a implantação da tecnologia é um processo demorado, que envolve instalar torres, antenas e conectá-las às centrais telefônicas. E o governo prepara um novo leilão para levar internet também às menores localidades.
Então, o que a gente está focado agora é na conclusão do 5G nos grandes centros e que, para que a gente consiga concluir, a gente vai fazer esse novo leilão para ampliar ainda mais a capilaridade, para poder chegar nessas localidades de 600 habitantes, como obrigação dessas operadoras que precisam cumprir esse papel social, que é para conectar o Brasil, conectar os brasileiros aonde mais precisa, principalmente nas zonas rurais do nosso país.
Yasmin, a estudante que ouvimos no começo da reportagem, conta que percebe a diferença entre o 5G e as tecnologias anteriores. Segundo ela, a evolução na velocidade e na estabilidade da conexão mudou a rotina de quem depende da internet.
Eu lembro que eu tinha que ir para a calçada para estudar e a chegada do 5G foi maravilhoso pra gente, né? Assim, é uma ferramenta que é praticamente sem falhas.
Além de garantir mais velocidade e estabilidade, o 5G impulsiona avanços em áreas como saúde, educação, indústria, agronegócio e cidades inteligentes, fortalecendo a transformação digital e ampliando a competitividade do país. Reportagem Thaísa Vitória.
Moradores do município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, que sofreram com um tornado em novembro, começam a reconstruir a vida e a cidade.
6 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas na tragédia climática.
O governo federal desenvolveu ações desde o primeiro momento, com atendimento de saúde, assistência social e defesa civil.
Também estão sendo realizadas obras de reconstrução de escolas e outros equipamentos públicos.
O investimento do governo federal é de R$45 milhões e a recuperação da cidade vai chegar até R$50 milhões, com recursos da Itaipu Binacional.
Há pouco mais de um mês, Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, um município de 14 mil habitantes, foi praticamente destruído por um tornado. Essa tragédia climática deixou 6 mortos, mais de 800 feridos e muitos desabrigados. A diarista Rosalina Gonçalves é uma dessas desabrigadas.
Diz que foi 40 segundos, né? Mas parecia um ano. Daí todo mundo se abraçou e ficou esperando, né? Só que naquela hora, assim, a gente pensava, meu Deus, né?
Desde o dia da tragédia que assolou a cidade em 7 de novembro, uma ação federal integrada mobilizou forças de saúde, defesa civil e assistência social na retomada de serviços e estruturas essenciais. Um abrigo provisório foi montado para acolher os desabrigados. Profissionais da Força Nacional, do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social passaram a atender famílias com comida e cuidados essenciais. O representante da Força Nacional do SUS, Leonardo Gomes Pereira, fala sobre o trabalho que está sendo feito em Rio Bonito do Iguaçu.
Logo nas primeiras horas após a tragédia, nós mandamos para cá uma equipe já para fazer um diagnóstico, conversando com o município de Rio Bonito, com a Secretaria Municipal. Nossa equipe já chegou e prontamente, entendendo a necessidade de resposta, mandamos umas equipes retornarem para cá para fazer esse apoio.
Ao todo foram investidos investidos em Rio Bonito do Iguaçu 45 milhões de reais do governo federal, vindos de ministérios, principalmente o da integração e do desenvolvimento regional, mais a contribuição da usina Itaipu Binacional, totalizando cerca de 50 milhões de reais. Esses recursos estão sendo destinados também para a construção de escolas, ginásio, centro cultural e rodoviária, como garantiu o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Josué dos Santos.
As vias públicas já foram todas liberadas, foram todas desobstruídas, muito lixo que foi produzido em função desse desastre já estão sendo destinados através de recursos tanto estaduais quanto federais, bem como está havendo um preparo da cidade para poder haver a reconstrução.
O representante da Cooperativa de Apoio à Agricultura Familiar, Ednei Borges, fala das perdas com o tornado.
A gente sabe que atingiu bastante famílias, inclusive de famílias acampadas, né, que perderam suas casas, teve perca de galpões de pessoal que tira leite, né, que trabalha com produção de leite.
O governo federal também antecipou benefícios, direitos sociais, trabalhistas e previdenciários para a população atingida. O trabalho de socorro e acolhimento dos moradores de Rio Bonito do Iguaçu foi articulado com a Prefeitura do município. Reportagem Cleide Lopes.
E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulgou alerta vermelho de grande perigo para o oeste paranaense por causa das chuvas até amanhã.
A classificação alerta para chuvas de até 100 milímetros e ventos que podem passar dos 100 km por hora, com queda de granizo.
Segundo o INMET, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.
O alerta se estende também ao extremo sul do Mato Grosso do Sul e oeste de Santa Catarina.
A Defesa Civil Nacional também alertou os moradores desses estados e de São Paulo sobre as chuvas e pede que eles não atravessem pontes, ruas ou avenidas inundadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta.
A orientação da Defesa Civil também é para que as pessoas evitem ficar próximas a postes, árvores e fiações elétricas e procurem locais seguros na hora das chuvas.
O aplicativo CNH do Brasil já está funcionando.
Com o anúncio esta semana de iniciativas que tornam mais rápida e barata a retirada da carteira, muitos brasileiros já estão correndo atrás do documento.
Só para se ter uma ideia, mais de 270 mil pessoas já começaram o curso teórico gratuito.
O aplicativo CNH do Brasil atingiu 7 milhões e 400 mil usuários apenas 2 dias após o lançamento, na última terça-feira. A plataforma, criada pelo Ministério dos Transportes, inaugura um novo processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que promete reduzir em até 80% o custo total do documento. Segundo a pasta, todos os estados e o Distrito Federal registraram acessos ao sistema. São Paulo lidera o número de usuários, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Mais de 270 mil pessoas já iniciaram o curso teórico gratuito. Pelo aplicativo, o candidato pode abrir o requerimento, acessar conteúdos em textos, podcasts e vídeos, fazer simulados, consultar o banco de questões e acompanhar todas as etapas até a prova do DETRAN. O programa também traz novidades, como a renovação automática para condutores sem infração, a possibilidade de usar a CNH apenas no formato digital e a redução de 40% no valor dos exames médico e psicotécnico. Para o Ministério dos Transportes, o volume de acessos e de pessoas fazendo o curso teórico é a prova de que o modelo anterior para a retirada da CNH era excludente e inatingível para a maioria dos brasileiros. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, lançou a etapa final da campanha Hashtag Fique Esperto.
A ideia é alertar a população sobre golpes digitais que costumam crescer com o aumento das compras online no fim do ano.
Por isso, a Anatel recomenda mais cuidado e atenção antes de fechar qualquer compra.
Entre as principais orientações estão checar a reputação das lojas, desconfiar de preços muito abaixo do mercado e evitar links recebidos por mensagens, e-mails ou SMS.
E o consumidor deve sempre confirmar informações diretamente nos canais oficiais das empresas.
Mais informações sobre a campanha, fique esperto, vá em fe.seg.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirma a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli.
Trabalho de carteiro em motocicleta é reconhecido como especial.
Justiça Federal condena réu ao pagamento de quase 3 milhões de reais por danos ambientais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e declarou a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli.
A decisão do colegiado foi unânime e aconteceu em sessão virtual extraordinária nesta sexta-feira. Marcelo Della Libera.
Em maio deste ano, Carla Zambelli foi condenada pela primeira turma do STF a 10 anos de prisão em regime inicial fechado por invasão de sistemas e por adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça. No julgamento, foi decretada a perda do mandato da parlamentar e ficou determinado que a mesa da Câmara dos Deputados declarasse formalmente a vacância do cargo, como estabelece a Constituição Federal. Como a Câmara havia rejeitado a cassação da parlamentar, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, decretou a perda imediata do mandato da deputada federal e determinou a posse do suplente no prazo de 48 horas. Decisão que foi confirmada nesta sexta-feira pela primeira turma do tribunal.
Quem arrenda imóvel rural não tem prioridade para comprá-lo se não cumprir requisitos do Estatuto da Terra, que exige exploração direta e familiar da atividade agrícola.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma empresa em recuperação judicial obteve autorização para vender uma fazenda e pagar credores, só que três membros de uma família alegaram ocupar o imóvel por contrato de arrendamento rural e assim teriam preferência na compra. Já a empresa alegou que o único contrato de arrendamento se encerrou antes da alienação. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial dos supostos arrendatários. O ministro relator Ricardo Vilas Boas Cueva apontou que, segundo os autos, eles não residem no imóvel e um deles possui outros imóveis, sendo empresários do ramo agrícola, o que descaracteriza o perfil típico de homem do campo e afasta o direito de preferência.
Vendedor de rede varejista vai receber diferenças de comissões por vendas a prazo.
Juros e encargos financeiros devem entrar no cálculo das comissões. Anderson Conrado.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou as Casas Bahia a pagar a um vendedor de Curitiba, no Paraná, diferenças de comissões por vendas realizadas a prazo. O colegiado aplicou nessa decisão a tese vinculante do TST, tema 57, no sentido de que as comissões devem ser calculadas sobre o valor total da operação, o que inclui juros e encargos financeiros decorrentes das vendas a prazo, a não ser que seja acordado de outra forma.
Justiça Federal condena réu ao pagamento de quase 3 milhões de reais por danos ambientais.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo o MPF, o réu desmatou cerca de 4 mil hectares de floresta nativa para implementação de pastagens e criação de gado. Na sentença, a Justiça estabeleceu o valor das indenizações com base na quantia obtida ilicitamente e na gravidade do dano causado ao meio ambiente. Com isso, o réu deverá pagar quase 3 milhões de reais, acrescidos de correção monetária e juros. Cabe recurso contra a sentença.
A décima turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, reconheceu por unanimidade o trabalho de carteiro em motocicleta como especial.
Para o colegiado, a especialidade das atividades em motocicleta, com destaque para a categoria dos carteiros, deve ser reconhecida
em razão da periculosidade presente ao trabalho.
Em outra ação, a 10ª turma do tribunal já havia reconhecido como especial a atividade desempenhada por motoboys.
No julgamento de agora, houve avanço com a admissão da especialidade também para os carteiros que utilizam motocicleta.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores querem rever o fim da obrigatoriedade das autoescolas para quem vai tirar a habilitação.
Reconhecimento da profissão de arte terapeuta avança no Senado.
Proposta que altera a jornada de trabalho na escala 6x1 gera repercussão entre senadores.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição quer rever o fim da obrigatoriedade das autoescolas para quem vai tirar a habilitação. Segundo o governo, os futuros condutores poderão optar por instrutores credenciados. O Ministério dos Transportes afirma que a mudança pode reduzir custos e ampliar o acesso à formação de novos motoristas.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória que garante a renovação automática e gratuita da CNH para motoristas de até 49 anos. A MP também define o preço dos exames obrigatórios para emissão e renovação da carteira. Repórter Érica Christian.
A Resolução 1020 do CONTRAN dispensa a obrigatoriedade das autoescolas, que poderão ser substituídas por instrutores credenciados pelos DETRANs. Além disso, a carga mínima obrigatória de aulas práticas será de 2 horas e o próprio veículo poderá ser usado. Mas para receber a CNH, o candidato deverá ser aprovado no exame teórico e na prova prática. No caso de reprovação, a segunda tentativa não será cobrada. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, lembrou que em alguns estados a CNH pode custar R$5.000.
Isso democratiza o acesso à habilitação. Carteira de motorista também é um instrumento ou a porta para o mercado de trabalho.
Também foi editada uma medida provisória da renovação automática da CNH para motoristas de até 49 anos sem infração de trânsito no ano anterior. A MP também definiu um preço para os exames médicos e psicológicos em todo o país. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, acredita na aprovação da medida provisória, mas questionou a resolução do CONTRAN no quesito segurança.
Essa medida provisória não terá dificuldade de passar aqui. O ponto mais polêmico vai ser esse, que tira a obrigatoriedade das autoescolas. Eu acho que a formação continua sendo necessária.
Assim como a resolução do CONTRAN, a medida provisória da renovação automática da CNH já está valendo.
A senadora Damaris Alves, do Republicano do Distrito Federal, defendeu a criação de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal, sugerida pelo presidente da corte, Edson Fachin. O presidente do Supremo quer definir regras para todos os tribunais superiores inspiradas no código de conduta do Tribunal Constitucional da Alemanha.
Segundo a senadora, a regulação é necessária para garantir parâmetros éticos semelhantes aos aplicados aos poderes legislativo e executivo. A parlamentar mencionou reportagens que apontam possíveis conflitos de interesse envolvendo familiares de ministros.
A esposa de um ministro famoso, poderoso, foi contratada pelo Banco Master e, pelo que nós vimos na imprensa, por R$129 milhões, dividido em 36 parcelas, dá em torno de R$3.600 por mês. Banco Master não pode ser julgado nem investigado naquela corte. Vocês concordam comigo?
A Comissão de Educação aprovou uma proposta que reconhece regulamento exercício da profissão de arteterapeuta. O PL recebeu parecer favorável da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. Arteterapeutas são definidos como profissionais que utilizam elementos artísticos, como artes visuais, música, dança e outros, como ferramentas terapêuticas para promover o desenvolvimento humano.
Os profissionais também poderão coordenar cursos, atuar como docentes e participar de bancas de concursos. Repórter Marcela Diniz.
Na década de 1940, a psiquiatra alagoana Nise da Silveira revolucionou sua área de atuação ao substituir tratamentos de choque e medicamentosos por atividades artísticas de expressão das emoções de seus pacientes. De lá para cá, essa técnica, a arteterapia, se popularizou e hoje é utilizada não só em tratamentos psiquiátricos, mas em vários outros processos de cuidado e reabilitação. Aprovado pela Comissão de Educação do Senado, o projeto que regulamenta a profissão de arteterapeuta prevê como requisito para atuação na área a formação específica, seja no nível de graduação ou especialização, ou ainda a comprovação de experiência na atividade por no mínimo 4 anos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico-psiquiatra, defendeu o reconhecimento legal da atividade.
Ao formalizar essa atuação, garantimos que a aplicação técnica da arte em processos de reabilitação e prevenção seja conduzida por profissionais qualificados.
O projeto relatado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, segue para análise final da Comissão de Assuntos Sociais.
O fim da jornada de trabalho conhecida como escala 6x1 tem repercutido entre os senadores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de forma gradual até chegar a 36 horas semanais, sem redução de salário. A PEC ainda será analisada pelo plenário do Senado em 2 turnos. Mas o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, manifestou apoio à medida. Ele acredita ser possível construir um diálogo entre empregadores e trabalhadores.
Um senador de direita está aqui defendendo o fim da escala 6x1. Sabe por que eu faço isso? Porque não é uma questão ideológica, é uma questão humana. Dá pra gente poder pautar aí sim e acabar com essa escala e quem sabe fazer uma escala 5x2 ou de uma maneira que o patrão com o trabalhador possa dialogar, conversar e negociar juntamente com o legislativo.
Já os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, questionou a PEC. Ele reconheceu que é preciso diminuir o tempo da jornada de trabalho, mas argumentou que a proposta não considera o impacto financeiro sobre as empresas, especialmente os pequenos negócios, distanciando o debate da realidade econômica e tecnológica do país.
As pessoas têm que conhecer o mundo real, o que, que custa isso, quem é que paga essa conta. Acho que essas pessoas não fazem conta. Acha que o dinheiro é só cai do céu, ou faz de uma maquininha que faz e paga. Eu fico imaginando as pequenas empresas que têm 1, 2 funcionários, como elas vão fazer da noite para o dia, né? Porque o projeto que foi aprovado reduz para 36 horas.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, destacou que a integração Brasil-Peru foi o eixo central das discussões realizadas com parlamentares peruanos que estiveram no Senado. Disse ainda que a rota pela Estrada do Pacífico representa oportunidade econômica relevante para o Acre e para toda a região norte.
Petecão afirmou que a falta de funcionários é uma humilhação para o Brasil e que são necessários tanto os funcionários do Ministério da Agricultura para fiscalização, quanto policiais federais e servidores da Receita. O senador também comentou as dificuldades locais que travam o avanço da integração, como obras inacabadas e a falta de infraestrutura na região de fronteira.
Pasme, hoje, do lado peruano, a alfândega funciona 24 horas. Do nosso lado, quando é 17 horas, a alfândega fecha. Por que que fecha? Porque não tem servidor do Ministério da Agricultura.
Projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Pelo texto, 80% das terras raras do país terão que ser processadas aqui e a lista desses minerais será atualizada periodicamente pelo governo federal para orientar incentivos fiscais e parcerias público-privadas.
Para o relator, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, esses minerais serão tão importantes quanto o petróleo. As terras raras são um conjunto de 17 minerais usados como matéria-prima para setores considerados críticos, como mobilidade, defesa, eletrônica avançada e transição energética.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o concurso Rolê Cidadão, que vai premiar estudantes universitários que produzirem vídeos sobre controle social no TikTok. Podem participar jovens a partir de 18 anos, matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas. Para concorrer, é preciso que o estudante poste um vídeo no perfil pessoal do TikTok, marque o arroba TCU_oficial, use a hashtag Controle Social TCU e preencha o formulário de inscrição disponível no site do tribunal. O vídeo deve ter entre 30 segundos e 1 minuto e meio. O prazo para participar vai até 18 de janeiro. O primeiro colocado vai receber R$10 mil, certificado de participação e ainda vai poder conhecer a sede do TCU em Brasília, com tudo pago. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam piso salarial para profissionais técnicos da educação.
Mota afirma que pauta da educação continuará avançando no próximo ano.
Proposta sobre trabalho por aplicativo mantém autonomia e cria garantias.
Parecer da PEC da Segurança Pública deve ser votado na semana que vem.
Boa noite. O relator da PEC da Segurança Pública apresentou um novo texto. A previsão é que a proposta seja votada na próxima semana, como informa a repórter Maria Neves.
O relator da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou um texto que determina a criação do Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é integrar a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado. Entre outras medidas, o relator também propõe a instituição do Sistema de Políticas Penais e do Sistema Brasileiro de Inteligência e prevê novas formas de financiamento para a segurança. Mendonça Filho afirmou ter aproveitado a oportunidade oferecida pelo Executivo Federal ao apresentar a proposta para propor uma nova estrutura de segurança para o país.
O projeto original manteve um enfoque excessivamente centralizador e tímido, sem fortalecer plenamente a capacidade executiva dos estados. Nosso substitutivo avança na direção inversa, aposta em descentralização com ordem, na organização federativa articulada e no fortalecimento da atuação junto à população, valorizando tanto a coordenação nacional quanto a autonomia dos entes que efetivamente executam a segurança pública.
O projeto do governo federal, apresentado em abril deste ano, tinha como objetivo principal conceder à União poder para coordenar as atividades de segurança pública e propor leis gerais sobre o tema. Hoje, a responsabilidade pelo combate à criminalidade é praticamente exclusiva dos estados. No modelo proposto por Mendonça Filho, a competência para propor leis gerais sobre segurança serão do Executivo Federal. Estados também poderão legislar sobre o assunto, mas as leis estaduais serão subordinadas à legislação federal. A coordenação das atividades integradas de segurança pública, quando houver cooperação entre a União e os estados, será de quem sugerir a ação. Na opinião do deputado Jorge Sola, do PT baiano, o texto do relator contempla os pontos principais propostos pelo governo. O parlamentar sustentou ainda que Mendonça Filho aprimorou o texto.
Sobre financiamento, acho que a gente avançou da proposta original. Lá já tinha constitucionalização dos fundos, lá já tinha não contingenciamento, mas agora a gente avança para ter um ponto fundamental, que é a fonte de financiamento.
Como forma de garantir recursos para o sistema de segurança pública, Mendonça Filho prevê a destinação de 15% das verbas do Fundo Social do Pré-Sal à área. O texto ainda prevê que uma fatia de 6% da arrecadação com loterias sejam aplicados ao setor. De acordo com o relator, essas novas fontes de financiamento vão triplicar os recursos para a segurança. Segundo disse, esse ano o governo gastou R$1,2 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública, valor que seria elevado para algo em torno de R$6 bilhões por ano.
O governo constitucionalizou dois fundos, o Fundo Nacional de Segurança Pública e o FUNPEN, o Fundo Penitenciário. Ele constitucionalizou, mas eram dois fundos sem fundo, porque não tinham recurso. Então, nós provisionamos fundos para os fundos. A gente garantiu recursos financeiros para que possa-se aumentar o financiamento.
A proposta apresentada traz ainda outras alterações constitucionais. Determina, por exemplo, que o Congresso deverá editar lei para endurecer o regime de penas para organizações criminosas de alta periculosidade e para crimes cometidos com violência ou ameaça à pessoa. Como houve pedido coletivo dos deputados para avaliarem melhor o texto, a votação foi adiada. Segundo Mendonça Filho, deve ocorrer na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Projeto de Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, tipifica o crime de necrofilia, que é a prática de ato libidinoso com cadáver, com pena de 4 a 6 anos de reclusão. Para ela, a proposta fecha uma lacuna legal e assegura o respeito à dignidade humana também após a morte.
A deputada explica que a pena será maior para profissionais da saúde ou de funerárias e para quem divulgar imagens do crime. De acordo com Anne Ortiz, a medida reforça o compromisso do Estado com a justiça, a memória dos mortos e o sofrimento de seus familiares.
Justiça.
Capitão Augusto, do PL de São Paulo, apresentou projeto que substitui a eleição popular de conselheiros tutelares por processo técnico com provas e curso de formação. Para ele, a medida garante a atuação de profissionais qualificados na defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
O candidato deve ter nível superior, experiência mínima de 2 anos na área e aprovações em etapas classificatórias e eliminatórias. Para Capitão Augusto, a medida afasta disputas políticas e eleva a qualidade do serviço prestado pelos conselhos tutelares.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento concluiu a votação dos 16 relatórios setoriais do orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato acompanhou as votações.
Com a votação de 5 relatórios setoriais do orçamento de 2026, a Comissão Mista de Orçamento concluiu nesta quarta-feira a aprovação dos 16 relatórios setoriais. Com isso, o presidente da comissão, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, disse que o relatório final deve ser publicado na segunda-feira, para a votação na terça. Desta forma, o orçamento do ano que vem poderá estar pronto para o plenário do Congresso Nacional para a votação no dia 17. Foram votados os relatórios de Mulheres e Direitos Humanos, Cidades, Turismo, Infraestrutura, Minas e Energia e Saúde. Quase 32% das 7.408 emendas parlamentares feitas ao orçamento de 2026 foram para o relatório setorial da saúde. O valor dessas emendas é de R$21,4 bilhões, o que deixou um total de R$262 bilhões para o Ministério da Saúde no ano que vem. No relatório de Mulheres e Direitos Humanos, a proposta inicial do governo veio com R$2,2 bilhões para os 4 ministérios do setor: Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Cidadania e Povos Indígenas. O total é 169,2 milhões menor que o autorizado para 2025. Por isso mesmo, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, relatora, fez um apelo para que não houvesse tentativas de cancelamento de despesas do setor.
Nós temos 4 pastas e 4 ministérios com pouquíssimos recursos e com temas que são muito sensíveis. E eu faço questão de destacar o analfabetismo funcional e digital, faço questão de destacar os índices pandêmicos que o Brasil enfrenta, e não é mais só contra a violência contra a mulher, os índices de violência contra idoso e a questão de moradores de rua.
Com 30 emendas de bancadas estaduais para obras em rodovias, o relatório de infraestrutura, Minas e Energia foi um dos que mais recebeu acréscimos de emendas parlamentares. O relator, deputado José Nelto, do União de Goiás, acolheu um total de R$756 milhões. As emendas de bancadas estaduais e as individuais são de execução obrigatória e no ano que vem, um ano eleitoral, terão que ser empenhadas rapidamente para que não sejam impedidas pelo período eleitoral. Os relatórios setoriais serão agora incorporados ao relatório final pelo relator-geral, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Duda Ramos, do MDB de Roraima, apresentou o projeto que autoriza a dedução no imposto de renda dos valores pagos no financiamento do Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, por estabelecer faixas de dedução conforme a renda familiar, o texto beneficia especialmente a população de baixa renda.
Duda Ramos argumenta que a medida reforça a justiça tributária, aliviando o orçamento de quem já enfrenta dificuldades para manter o parcelamento. Ele lamenta que, atualmente, mais de 35 mil famílias em Roraima vivam em moradias precárias.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, defende a criação do imposto sobre a propriedade de arma de fogo. A proposta de coautoria do deputado prevê alíquotas diferentes conforme o tipo de arma registrada e estabelece regras para cálculo, pagamento e isenções.
Segundo Arlindo Quinalha, o objetivo é arrecadar recursos para financiar ações de segurança pública e, ao mesmo tempo, desestimular o aumento de armas em circulação. Ele lembra que o excesso de armas está ligado a mais casos de homicídios e acidentes fatais no país.
Trabalho.
Parecer sobre regras para trabalho por aplicativo mantém autonomia e cria novas garantias. A repórter Emanuele Brasil tem os detalhes sobre a votação que foi adiada.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a regulamentação do trabalho por aplicativo, adiou para a próxima terça-feira a votação da proposta. Os deputados disseram que precisariam de mais tempo para analisar as mudanças feitas pelo relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e que só foram disponibilizadas na terça-feira. O texto apresentado pelo relator confirma que os trabalhadores de aplicativos serão reconhecidos como autônomos, afastando o vínculo empregatício e garantindo que não sejam obrigados a aceitar serviços ou a cumprir jornada determinada pela plataforma. Mesmo mantendo a autonomia como eixo central da relação, o texto cria um regime jurídico próprio que estabelece um conjunto mínimo de direitos e garantias, como proteção previdenciária, transparência nas regras algorítmicas, acesso prévio às informações de cada serviço e possibilidade de revisão humana em caso de bloqueio ou penalidades. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou a autonomia proposta pelo relatório.
Eu alerto aos trabalhadores que nos ouvem. Quando o relatório coloca essa modalidade de emprego com autonomia subordinada, significa enterrar a possibilidade jurídica e política de busca por direitos.
Em resposta, o relator deputado Augusto Coutinho disse que o texto confirma a demanda dos trabalhadores e tem a chancela do Tribunal Superior do Trabalho.
O texto tem o apoio do Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa questão de dizer que o trabalhador, a relação do trabalho está sepultada, não. O próprio Tribunal do Trabalho identifica que isso é uma realidade atual.
A proposta do relator estabelece em 30% o limite máximo que a plataforma pode cobrar do trabalhador por serviço. Se a empresa optar por cobrar essa taxa máxima, ela estará sujeita à alíquota máxima de 23% de contribuição social, além dos 2% de acidentes de trabalho, sobre a parcela remuneratória do trabalhador. O texto também cria um piso de remuneração bruta mínimo de R$ 8,50 para serviços de curta distância, exceto para mototáxi. Além disso, o parecer fixa em 12 horas diárias o tempo máximo de conexão às plataformas, seja realizando corridas ou entregas ou aguardando chamadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Homenagem.
Avança na Câmara projeto que declara Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, como patrono do futebol brasileiro. Relator na Comissão de Cultura, Douglas Viegas, do União de São Paulo, avalia que a trajetória esportiva do rei do futebol o coloca como símbolo mundial do esporte.
Para viabilizar a homenagem, Douglas Viegas propôs ajustar a lei que regula o título de patrono, permitindo que algumas figuras falecidas há menos de 10 anos, como Pelé, se enquadrem nas exigências. Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria segue para o Senado.
Educação.
O Os deputados aprovaram um piso salarial para profissionais técnicos da educação. A repórter Mônica Tati tem os detalhes.
Os profissionais técnicos da área de educação podem ter direito a um piso salarial. É o que prevê projeto que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta fixa o piso da categoria em 75% do valor pago aos professores. A medida abrange funcionários como assistentes de administração, secretários escolares, cozinheiras, inspetores de alunos, porteiros e auxiliares de serviços gerais. O relator na comissão, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, acredita que o projeto vai aumentar a qualidade das escolas públicas em todo o país. Na opinião do parlamentar, os estudantes não têm ensinamentos apenas na sala de aula.
Para uma formação plena, o ecossistema escolar precisa funcionar em harmonia. Profissionais precarizados não constroem vínculo com as escolas e muito menos com as famílias. Não se comprometem com o projeto pedagógico e não fazem parte da comunidade escolar. São mais de 1,5 milhão de pessoas impactadas diretamente pelo estabelecimento do piso salarial dos profissionais técnicos de educação. Esses profissionais, com isso, deixam de ser invisíveis e recebem sua justa valorização pelo trabalho essencial que realizam.
Em seu relatório, Danilo Forte lembra que o parecer da Comissão de Finanças e Tributação prevê que o custeio da despesa adicional será feito com recursos do Fundeb, sem prejuízo à remuneração dos demais profissionais da educação. O texto aprovado também retirou a previsão de que o piso salarial seja atualizado anualmente, usando o mesmo índice de reajuste dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O projeto, que prevê a instituição do piso salarial dos profissionais da educação, poderá seguir direto para o Senado, se não houver pedido de deputados para que seja apreciado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Presidência.
Em evento promovido pelo movimento Todos pela Educação, o presidente Hugo Mota garantiu que o setor continuará tendo prioridade na Câmara. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a pauta da educação continuará prioritária no ano que vem. Mota participou de evento Educação como Prioridade, promovido pelo movimento Todos pela Educação. O presidente listou diversos projetos aprovados em 2025 da área, como o novo Plano Nacional de Educação, com metas para o setor para os próximos 10 anos, o Sistema Nacional de Educação, que cria uma coordenação federativa entre União, Estados e Municípios, a Política de Prevenção à Violência Escolar, diversos projetos que envolvem a carreira de professores e colaboradores da educação, entre outros.
Cumprir esse compromisso, porque a Câmara dos Deputados tem uma visão muito clara de que a educação deve, sim, ocupar o centro de prioridade política e administrativa no nosso país. Não há como pensarmos, não é, o Brasil do futuro sem termos a educação como alicerce para que esse futuro seja de mais igualdade, de mais oportunidade.
A presidente do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, questionou Mota sobre o pagamento de emendas parlamentares para a educação. Ela apresentou gráficos que demonstram que, dos valores empenhados pelas emendas parlamentares, a prioridade foi saúde e segurança pública. Segundo Priscila, educação básica, por exemplo, tem recebido apenas 0,5% desses recursos. Ela questionou o presidente se há chance de a educação ter mais recursos assegurados, tal como a área da saúde. O presidente explicou que o Congresso aprovou mais investimentos para a educação ao longo dos últimos anos. Segundo ele, esses investimentos devem estar bem direcionados para que sua aplicabilidade possa ser feita de forma eficiente.
E aí, somada a uma possibilidade de ter uma parte das emendas obrigatoriamente investidas na educação e a priorização de mais investimentos para os próximos anos, desde a educação básica, chegando até o ensino superior, eu penso que é o nosso desafio.
Mota disse que se encontrou com o ministro da Educação, Camilo Santana, para discutir as prioridades do governo sobre o tema para o próximo ano. Entre as propostas que poderão ser levadas ao plenário estão a criação de novas universidades, o aumento de vagas para a contratação de profissionais e a ampliação do financiamento para a infraestrutura da educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Proposta em análise na Câmara garante o fornecimento gratuito de cadeiras de rodas pelo SUS. Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, assinala que o texto determina prazo máximo de 90 dias para a entrega do equipamento após a apresentação de laudo médico.
Eduardo da Fonte afirma que a medida promove dignidade, autonomia e inclusão de pessoas com deficiência. De acordo com o parlamentar, o acesso à cadeira de rodas é essencial para a mobilidade e para o exercício pleno da cidadania.
A Câmara analisa projeto para incentivar o uso de aviões privados no transporte de órgãos para transplantes com isenção de taxas e reembolso de custos. Relator da matéria na Comissão de Viação e Transporte, Marangoni, do União de São Paulo, afirma que a medida é fundamental para salvar mais vidas.
Marangoni destaca o apoio da Agência Nacional de Aviação Civil à medida e reforça que o uso das mais de 9 mil aeronaves privadas pode acelerar entregas, reduzindo os 30% de perdas resultantes da demora no transporte.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.